Dom Manuel Felício, bispo emérito da Guarda, rumou a Angola em abril para assumir a reativação do Centro de Espiritualidade da Missão Dom João de Oliveira Matos, na diocese de Sumbé, província eclesiástica de Luanda. E é a partir de Angola que Dom Manuel Felício concede à Renascença e à Agência Eclésia esta entrevista em plena época de Natal. Como é habitual, acompanha-me na condução desta entrevista Otávio Carmo, da Agência Eclésia.
Começo por lhe perguntar o que é que motivou esta mudança, desinstalar esta ida ao encontro de uma certa periferia.
Olhe, isto resultou do meu próprio ministério na Diocese da Guarda, porque em 2012 eu vim aqui inaugurar este centro missionário que ficou a funcionar sob a responsabilidade e orientação de três irmãs da Liga dos Servos de Jesus que aqui constituíram comunidade. E durante 9 anos, até 2021, o centro missionário funcionou com uma escola primária, protocolada com os serviços do Estado, uhum, o Estatuto de Escola Católica, com um centro de espiritualidade e formação erigido pelo bispo local e com uma residência. Com a pandemia, elas regressaram e eu, ficando livre em março passado, entendi que devia, pessoalmente, pôr-me à disposição do meu sucessor para vir dar andamento a estes serviços.
Está na Quilenda, na diocese de Sumbé?
Não estou na Quilenda, estou a 30 quilómetros da Quilenda, porque eu não quis viver no lugar do centro missionário. Eu quis viver numa comunidade sacerdotal, a 30 quilómetros de distância, numa terra chamada Gabela, constituída por padres da Boa Nova, onde eu sou muito bem acolhido, onde me sinto muito bem, e diariamente desloco-me 30 quilómetros para ir ativar estes serviços. E neste momento a logística está preparada para receber estes serviços que estão praticamente a funcionar.
Passar de gestor de uma diocese portuguesa para missionário no terreno, lidando com a formação de leigos e a educação de crianças, de alguma forma rejuvenesceu o seu ministério?
Não, quer dizer, foi uma oportunidade que eu tive, Nosso Senhor deu-me saúde para isso, estou a tê-la e agradeço-lhe, e esta oportunidade, porque assim eu estou a continuar certas preocupações que tive no exercício do Ministério como Bispo da Guarda durante 20 anos e 2 meses.
O Sr. Bispo referiu recentemente que aí os catequistas são o braço direito dos padres. Essa corresponsabilidade dos leigos é mais visível em Angola do que em Portugal?
Na paróquia onde estou é bastante visível, bastante até mais visível do que a experiência que eu trazia da Diocese da Guarda. Aqui há muitos padres, eu em agosto passado participei numa celebração nesta diocese em que, não só numa celebração, foram ordenados 28 padres. Eu no fim, ao bispo local, tive rindo-me com ele, disse: o senhor de uma vez ordena 28, eu durante 20 anos ordenei 24. Claro que houve uma outra coisa. Também ordenei 25 diáconos permanentes e eles aqui não sabem o que é isso, até entendem que não é preciso, é um assunto que não está na agenda. Uhum. Por isso, são situações muito diferentes.
Realidades diferentes, portanto.
São completamente diferentes, mas é verdade que os catequistas, em geral, há aqui 3 níveis de catequistas. É o visitador, é o catequista geral e o catequista local. O visitador assume praticamente as funções dos nossos diáconos permanentes aí.
Dom Manuel, a imagem tradicional que as pessoas têm de um bispo emérito é de alguém que abranda, que fica na sua diocese, que regressa à sua terra natal, em alguns casos. Pelo que vemos, o senhor decidiu fazer o oposto. Fez as malas, partiu para Angola. O que é que falou mais alto nesta mudança de vida? E foi a necessidade de ir às periferias, cumprir algum sonho antigo que o governo de uma diocese naturalmente não permitia?
Eu penso que para mim também foi uma oportunidade positiva dar cumprimento a esta responsabilidade minha. Porque eu vim aqui inaugurar, fechei, tenho possibilidade de contribuir e foi essa a razão. Com certeza que agora também estou a ver periferias. Repare. Eu estou aqui, eu pela primeira vez vou viver o Natal, olha, sem luzes na rua, sem pais de Natal por aí a passear, sem reclamos de comerciais. Eu esta manhã fui sair à rua, apenas encontrei uma estrela de Natal, de resto mais nada. E apenas encontrei dois anúncios de Réveillon, porque de Natal não envia nada. Quer dizer que aqui a realidade, a simbologia implantada na praça pública que nós temos aqui, aqui não existe.
O Sr. Bispo já está quase há um ano em Angola, tempo suficiente para sentir o pulso ao país. A Conferência Episcopal de Angola e São Tomé tem sido uma voz muito crítica, falando na corrupção como a pior desgraça dos últimos 50 anos e alertando mesmo para o agravamento da fome. É um retrato muito duro o que os bispos fazem. No terreno, na Calinda ou a 30 km de Calinda, sente essa urgência? As pessoas batem à porta com fome, com falta de esperança nas políticas públicas?
Com certeza. Aqui há situações de pobreza bastante extrema. Todavia, as pessoas já se habituaram, bem, vejo eu, não é? Todos os dias, a uma certa parcimónia de vida. Repare, quem quiser, aqui eu até tenho dito a algumas pessoas, aqui devia ser proibido haver fome, porque a gente olha para um lado e vê bananas, olha para o outro lado e vê abacaxi. Então os feijões, todos os meses há a nova refornada de feijões. Quer dizer que aqui a alimentação imediata está ao alcance da mão. É verdade que também os hábitos de trabalho aqui não são por aí além. Claro que também há casos aqui de situações de doença, situações de pessoas com abandono e que não podem por si gerir, e com certeza que isso, a paróquia onde me encontro, tem uma Caritas bastante bem organizada e que vai ao encontro das pessoas. Ainda agora, por exemplo, estas duas semanas, nós vamos visitar pessoas doentes, idosas e também pobres, que nos indica o catequista, que ele próprio vai ver quem são as pessoas que estão nessas circunstâncias, nós vamos ao encontro delas pela mão do catequista. Falou na CEASTA, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, que é verdade que denunciam a corrupção, mas tiveram um gesto muito interessante, foi um simpósio, um congresso.
O Congresso da Reconciliação.
Por ocasião dos 50 anos da independência, onde convidaram não só pessoas dentro da igreja, mas da sociedade civil, do exército, da segurança, o próprio Presidente da República. Foram 3 dias. Ele esteve lá sempre presente esses 3 dias e é verdade que eles aí fazem denúncias concretas. Mas o Presidente ouviu-as. Uhum. Ouviu-as e certamente que não as vai deixar nem saco roto.
Perante este contexto de grande dificuldade que estamos a falar, como é que se consegue fazer passar uma mensagem de esperança neste Natal?
Olha, a minha mensagem de esperança, ainda hoje de manhã às 5h30 eu disse, na abertura da novena, foi dizer o seguinte: meus amigos, disse-lhe com clareza, eu venho habituado a um Natal diferente. Aqui não há consoada, aqui não há missa do galo, aqui não há luzes, não há pais natais, não há. Mas há uma coisa, estamos aqui na novena de Natal para olhar, contemplar o menino do presépio. E disse-lhe: isto é um mistério maravilhoso, um sinal maravilhoso.
É uma mensagem, essa é uma forma de pregar a esperança neste contexto de Natal, neste contexto particular de Angola, como dizem os bispos, os salários são precários e a política fiscal é violenta.
É sim, senhor. Eu tenho aqui, vou por aqui e vejo lojas fechadas por causa do fisco. O fisco chega lá não, e fechou, mas várias, acorrentadas. E depois só quando pagam é que vão. É claro que depois aqui me dizem, esse fisco é assim, mas para onde é que vai o resultado do fisco? Não se vêem os resultados nos melhoramentos que deviam existir, nomeadamente as infraestruturas que ficaram danificadas desde a guerra e ainda não estão minimamente requalificadas. Repare que eu, para ir daqui ao sede da Diocese, são 100 km, eu demoro no mínimo 2 horas e meia. O jipe, algumas vezes, tem que sair fora da estrada para depois encontrar a estrada mais à frente, porque os buracos são mais que muitos. Aqui já se não fala, por exemplo, em água ao domicílio. Não se fala, vai-se com o caneco, buscá-la onde é preciso. A eletricidade está aqui a 2 passos, mas naquilo ainda não há. Há 2 passos e praticamente eletricidade de graça, porque vem aqui das barragens de Coanza, que aqui é Coanza Sul, é aqui esta. E não temos, são 20 quilómetros de rede que há muito tempo andam a prometer, mas não fazem.
Sr. D. Morel, este vai ser o seu primeiro Natal em Angola, penso. O que é que espera desta celebração e o que é diferente na forma como as comunidades angolanas se lembram o nascimento de Jesus? Até se compararmos com o frio, não só o climático que existia na Guarda, mas muitas vezes o humano que existe na Europa.
Aqui a solidariedade é maior. Repare que aqui alguém que vai ter com outro familiar é sempre acolhido. Se há comer para todos, há comer para todos. Se há menos, cada um come menos, mas todos comem. E fica o tempo que entende junto da família. Esta é uma lei geral.
Dom Manuel, apesar da distância, sabemos que continua atento à realidade portuguesa. Teve, aliás, a oportunidade de passar por aqui recentemente. A olhar para Portugal a partir de África, a perspectiva muda. O que é que o preocupa mais no nosso país neste momento, a nível social e também da vida da Igreja?
Bem, repare, a Igreja em Portugal tem estado atenta aos problemas da sociedade. Ainda agora acabo de ler a mensagem que o Presidente da Conferência Episcopal enviou para a comunicação social e vê-se bem a preocupação. Olha, os migrantes, pelos idosos, pelos abandonados, por aqueles que estão sozinhos, por aqueles que até têm disponibilidades materiais, mas não têm os que mais estimam junto deles, portanto estão em situação de abandono. Essas são realidades que estão a preocupar a Igreja Portuguesa e agrada-me muito que isso faça parte da preocupação do Natal da Igreja em Portugal. Nós agora acabamos aqui também, estive atento à própria greve geral que se fez. É verdade que nós temos que dar atenção aos direitos dos trabalhadores, mas também temos que dar atenção a todos, que há alguns que não têm a voz do trabalho, já não têm, mas tiveram durante muito tempo e agora também não podem ser esquecidos.
Especialmente tendo em atenção aqueles que vêm de fora, os migrantes, não é?
Ora bem, isso, como disse, o Presidente da Conferência Episcopal sublinhou muito esse aspecto. Nós, sobre os migrantes, aqui têm-me perguntado, então, e vós lá, como é que é a migração? Olha, eu tenho dito aqui, os portugueses precisam de quem trabalhe. Os portugueses precisam de acolher, até por necessidade, com certeza que há outras razões para além da necessidade material, para além de haver necessidade de quem trabalha, acolher quem nos procura é um dever que todos nós temos. O nosso sector social, se não for a migração, não tem gente para responder às necessidades dos nossos lares. Não tem gente para responder às necessidades mesmo dos trabalhos ao domicílio, da atenção. Ora bem, isto é uma realidade e, portanto, também deve motivar os nossos responsáveis nas leis que fazem, que não sejam leis de exclusão, mas sejam leis de integração. É certo, temos que cuidar a segurança, temos que cuidar a educação das pessoas para saberem ocupar o seu lugar.
E estamos a dar uma imagem negativa, nomeadamente no que diz respeito ao acolhimento e às leis que estamos a produzir. Estamos a dar uma imagem negativa da forma como queremos acolher ou estamos dispostos a acolher?
Olha, eu aqui, às pessoas que me perguntam sobre se, então agora, com estas leis, já é impossível ir para Portugal, trabalhar, fazer, diz, acho que não. Eu aqui tenho dito que não é impossível ir para Portugal trabalhar. Temos é que seguir os procedimentos, isso é possível. Agora, depois, isso também desviou-se para uma outra, repare, o problema da migração desviou-se para outro ponto que eu acho que era desnecessário, que é a chamada lei da nacionalidade. O que nós tínhamos estava bem, não precisávamos de mais. Agora, tínhamos de apostar, era numa migração humanizada, uma migração em que as pessoas são contempladas nos seus direitos e também motivadas para os seus deveres. Isso aí tínhamos. A lei da nacionalidade acho que foi desviar a questão, em meu entender, pelo que eu vejo aqui, do que é essencial para nós, para os daqui e para os que os recebemos.
E tem receio de vir para Portugal nesta altura?
O que se tem dito aqui é que as leis endureceram muito. Todavia, eu tenho dito, as leis, o que se agora tem estado a falar, é mais na nacionalidade do que propriamente na lei da migração.
Mas está de alguma forma criada uma percepção de maior dificuldade, não é?
Sim, a sensação que aqui há é de que há maior dificuldade na migração para Portugal. Alguém me disse até, o nosso presidente então, também devia pôr dificuldades a quem quer vir daí para aqui. Digo, está bem, com certeza, mas eu penso que aqui devemos também ter capacidade de diálogo e o acolhimento é o fator número um que nós temos que valorizar e certamente a nível dos responsáveis há possibilidades de diálogo que não existe a nível do cidadão comum e espero que nos responsáveis esse diálogo exista e sobretudo entre nós, quer para a Lopes, quer CPLP, nós sintamos que também temos ligações históricas, institucionais e até de deveres uns para com os outros, que nos obrigam a ter uma lei e uma atitude de acolhimento com discriminação positiva, não é?
Sr. D. Manuel Felício, muito obrigado, muito bom dia e um Santo Natal.
Igualmente, um Natal para vós, para a Rádio Renascença e para todos que aí trabalham, incluindo para o Octávio, que está aí a acompanhá-lo certamente.
Nós vamos voltar para a semana com outro convidado.